Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Rádio Vaticano, ao microfone Dulce Araújo, para a emissão deste dia 6 de agosto de 2025. A graça não anula nossa liberdade, desperte-a. O dom de Deus não anula nossa responsabilidade, torna fecunda. O Papa Leão XIV, na audiência desta quarta-feira em que deu início a um novo ciclo de catequeses, desta vez sobre o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Na ocasião, o Papa recordou os 80 anos do bombardeamento atômico de Hiroshima e Nagasaki e exprimiu o desejo de que hoje a ameaça da destruição recíproca ceda o lugar aos instrumentos de justiça, à prática do diálogo, à confiança na fraternidade. O papel da Igreja é ser luz, um farol de esperança para as nações, sublinha o Papa numa videomensagem enviada ao 3º Congresso da Rede Católica Pan-Africana de Teologia e Pastoral, a decorrer na Costa do Marfim. Passavam poucos minutos das 10 horas locais quando o Santo Padre deu início à audiência geral desta quarta-feira, depois de ter dado a volta à Praça de São Pedro, saudando as pessoas e abençoando criancinhas que lhe eram apresentadas. A audiência foi introduzida com a leitura de uma passagem do Evangelho segundo São Marcos, em que se narra o diálogo entre Jesus e os seus discípulos acerca da preparação da Páscoa. E, de facto, o Papa abriu hoje um ciclo de reflexões sobre o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Começou com a palavra preparar. Recordou que o Evangelho de Marcos conta que no primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus onde queria que preparassem para ele comer a Páscoa. Jesus disse-lhes para irem à cidade, ali veria um homem com uma bilha de água, uma sala já pronta no primeiro andar e um patrão de casa desconhecido. Esta passagem do Evangelho, disse o Papa, mostra que estava tudo pronto, ou seja, que o amor não é fruto do acaso, mas de uma escolha consciente. É uma decisão que requer preparação.
Jesus não afronta a sua passione per fatalità.
Jesus não enfrenta a sua paixão por fatalidade, mas por fidelidade a um caminho aceito e percorrido com liberdade e cuidado. É isto que nos consola, saber que o dom da sua vida nasce de uma intenção profunda, não de um impulso improviso. A sala pronta, continuou o Prevost, significa que Deus nos precede sempre e ainda antes de nos darmos conta de que precisamos de acolhimento, ele já tem preparado um espaço para nos acolher como amigos.
Questo luogo è in fondo il nostro cuore.
Esse lugar é, no fundo, o nosso coração. Um quarto que pode parecer vazio, mas que aguarda apenas ser reconhecido, colmatado, protegido. A Páscoa que os discípulos devem preparar, no fundo, já foi preparado por Jesus. No entanto, pede aos seus amigos para fazerem a sua parte. Isto, disse o Papa, nos ensina que a graça não elimina a nossa liberdade, mas a desperta. O dom de Deus não anula a nossa responsabilidade, mas a torna fecunda. Hoje, como então, continuou o Papa, é necessário preparar não só a liturgia, mas fazer gestos que nos ultrapassam, até porque a liturgia não é só no altar, mas também na nossa vida cotidiana, onde é possível viver tudo como oferta e ação de graças. Isto significa não cultivar expectativas irreais, ou seja, não confundir preparativos com ilusões.
Le illusioni ci distraggono, i preparativi ci orientano.
As ilusões nos distraem, os preparativos nos orientam. O amor verdadeiro, nos recorda o Evangelho, dá-se ainda antes de ser correspondido. É um dom antecipado. Não se baseia naquilo que se recebe, mas naquilo que se deseja oferecer. É isto que Jesus viveu com os seus, enquanto eles ainda não compreendiam, enquanto um deles estava para o atraiçoar e um outro para o renegar, ele preparava para todos uma ceia de comunhão. Leão XIV concluiu recordando que também nós somos convidados a preparar a Páscoa do Senhor na liturgia e com a nossa vida.
Ogni gesto di disponibilità.
Todo e qualquer gesto de disponibilidade, cada ação gratuita, cada perdão oferecido antecipadamente, cada fadiga aceita pacientemente, é um modo de preparar um lugar onde Deus pode habitar. E convidou então a nos perguntarmos que espaços precisamos de preparar para acolher o Senhor, o que significa para mim, para cada um de nós, preparar. Talvez renunciar a uma pretensão, dar o primeiro passo em vez de esperar que seja o outro a mudar, escutar mais e agir menos, aprender a confiar-me no que já foi predisposto. Se acolhermos o convite a preparar o lugar da comunhão com Deus e entre nós, veremos à nossa volta muitos sinais, encontros, palavras que orientam em direção à sala espaçosa e já pronta em que se celebra incessantemente o mistério de um amor infinito que nos sustém e nos precede. E o Papa pediu ao Senhor para que nos dê a graça de ser humildes preparadores da sua presença. Ouçamos agora a saudação do Papa em italiano aos peregrinos de língua portuguesa.
Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, specialmente a quelli venuti da Portogallo e dal Brasile.
Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa, especialmente aos que vieram de Portugal e do Brasil. Queridos irmãos e irmãs, ainda com os extraordinários acontecimentos do Jubileu dos Jovens, vivos na memória, continuemos a rezar para que o Espírito Santo possa predispor os corações de tantos jovens ao anúncio do Evangelho. Deus vos abençoe.
Dio vi benedica.
Ao saudar os peregrinos de língua francesa, o Papa mencionou os jovens vindos do Burkina Faso e do Níger com estas palavras.
Saluto con gioia le delegazioni dei giovani del Burkina Faso e del Niger.
Saúdo com alegria a delegação de jovens do Burkina Faso e do Níger, vindos a Roma no âmbito do Jubileu dos Jovens. Desejo renovar a minha oração pelos vossos países. Viestes com peregrinos da esperança. Ide em frente. A esperança não desilude. Como artesãos de paz e de reconciliação, tendes tudo para preparar um mundo melhor e mais fraterno. E na saudação aos da língua inglesa, o Papa mencionou, entre outros, os peregrinos vindos da África do Sul. O Papa recordou ainda, ao falar aos peregrinos de língua italiana e aos de língua polaca, que hoje a Igreja celebra a festa da Transfiguração de Cristo. Que o rosto luminoso do Senhor seja motivo de esperança e conforto, disse.
Motivo de esperança e de conforto.
E antes de concluir com a saudação aos da língua italiana, o Papa recordou os 80 anos do lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki.
Ricorre hoje l'ottantesimo anniversario del bombardamento atomico della città giapponese di Hiroshima.
Ocorre hoje o 80º aniversário do bombardeamento atômico da cidade japonesa de Hiroshima e daqui a 3 dias recordaremos o de Nagasaki.
Desidero assicurare la mia preghiera per tutti coloro che ne hanno subito gli effetti fisici, psicologici e sociali.
Desejo assegurar a minha oração para todos aqueles que sofreram os efeitos físicos, psicológicos e sociais.
Nonostante il passare degli anni, quei tragici avvenimenti.
Não obstante o passar dos anos, aqueles trágicos acontecimentos constituem uma admoestação universal contra a devastação causada pelas guerras e, em particular, pelas armas nucleares.
Auspico que nel mondo contemporâneo
Espero que no mundo contemporâneo, marcado por fortes tensões e sangrentos conflitos, a ilusória segurança baseada na ameaça da recíproca destruição ceda o lugar aos instrumentos de justiça, à prática do diálogo, à confiança na fraternidade. Teve início ontem, terça-feira, 5 de agosto, em Abidjan, na Costa do Marfim, o terceiro Congresso da Rede Católica Pan-Africana de Teologia e Pastoral, sob o tema Caminhar Juntos na Esperança como Igreja Família de Deus em África. O Papa Leão XIV enviou uma videomensagem aos participantes do evento, que prossegue até domingo 10 de agosto. Nela, agradece aos organizadores e oferece as suas orações aos bispos, teólogos, líderes pastorais, jovens e todos os fiéis leigos que se reuniram para refletir sobre o futuro da Igreja no continente africano. 3 anos atrás, no segundo congresso, o Papa Francisco falara sobre a importância da fé. Agora, como parte do jubileu deste ano, celebramos outra virtude teologal, a esperança, frisa Leão XIV, sublinhando que, em certo sentido, a fé e a teologia fornecem as bases para o conhecimento de Deus, enquanto que a caridade é a vida de amor que desfrutamos com Ele. No entanto, é por meio da virtude da esperança que desejamos alcançar a plenitude dessa felicidade no céu. De acordo com Prevost, a esperança nos inspira e nos sustenta a nos aproximarmos cada vez mais de Deus, mesmo perante as dificuldades da vida. A seguir, o pontífice recorda que a África, como qualquer outra parte do mundo, enfrenta uma série de dificuldades que podem levar ao desânimo. Mas o papel da Igreja é precisamente ser a luz do mundo, uma cidade erguida sobre um monte para ser um farol de esperança para as nações. O pontífice considera o tema do Congresso particularmente pertinente. Embora cada um de nós seja chamado a cultivar a sua própria relação pessoal com Deus, ao mesmo tempo, através do nosso batismo, somos unidos como filhos e filhas do nosso Pai Celestial. Temos, portanto, a responsabilidade de cuidar uns dos outros. De facto, a família é geralmente o primeiro lugar onde recebemos o amor e o apoio de que precisamos para seguir em frente e vencer as provações que a vida nos apresenta. O Papa encoraja os participantes neste congresso a continuar a construir a família das igrejas locais, especialmente nas periferias, e enfatiza a importância de ver a unidade entre teologia e pastoral. Devemos viver aquilo em que cremos. Cristo nos disse que veio não apenas para nos dar vida, mas para dá-la em abundância, remata o Papa Prevost, que diz aos participantes do terceiro congresso da Rede Católica Pan-Africana de Teologia Pastoral que cabe a eles trabalhar juntos para implementar programas pastorais que demonstrem como os ensinamentos da Igreja ajudam a abrir os corações e as mentes das pessoas para a verdade e o amor de Deus. O Papa aceitou hoje a renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese Metropolitana de Belém do Pará, no Brasil, apresentada por Dom Alberto Taveira Correia, e nomeou como seu sucessor Dom Júlio Endi Acamine, da Sociedade do Apostolado Católico. Ele era até agora arcebispo coadjutor da mesma arquidiocese. E por aqui ficamos, convidando-vos a continuar a seguir-nos na nossa página web para mais informações em português e noutras línguas. Continuação de uma muito boa tarde e até logo às 19 horas com a emissão para a África. Laudetur Jesus Christus.